Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma grande honra de receber a Paula Trabucci. A Paula, ela é cineasta, empreendedora nas artes de cultura e entretenimento. Ela também é conhecida como diretora e produtora internacional com aptidão especial para agregar talentos e assimilar culturas diversas. Aí, né? Foi cofundadora da Bossa Nova Filmes em 2005, onde atuou até 2014. Desde então, é sócia do cinema Petra Belas Artes, né? Quem mora em São Paulo aqui é uma grande referência aqui no São Paulo, contribuindo para a reabertura, né, desse ícone cultural da cidade. Aí. Ela também, em 2014, fundou a Asas Coletivo Internacional de Inteligência Criativa. E ela que acelera propósitos e cria, desenvolve e produz conteúdos humanistas para cultura e entretenimento. Super honra em recebê-la aqui. Isso é mais uma prova concreta que quando a gente fala de Future Hacker, não é falando só de futuro do ponto de vista científico, mas também a parte de humano, que acho que é essa que mais interessa. Né?
Afinal de contas, tudo isso é pra gente, né?
Exatamente, exatamente. Por enquanto, foi lá até quando? Mas por enquanto é pra nós.
Enquanto a gente, né, não virar todo mundo robô, é assim, né, André?
É isso aí. Paula, então, uma honra aí recebê-la aí. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Aqui tem um pouco um resuminho, mas falando um pouco, né? Qual foi esse caminho, né, que você, assim, de formação, que você foi né, entrando na parte de audiovisual e agora entrando, mergulhando em propósito. Me conta um pouquinho essa...
Bom, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estar
prazer.
Aqui, André. Muito bacana. É, como eu cuido de um coletivo, eu já de cara vou te falar que tudo que eu for falar é a soma dos encontros que eu tenho com essas pessoas ao meu redor e na minha carreira. Legal. Então, claro que as sinapses são individuais de cada um, mas definitivamente eu tenho a felicidade de ter tido e tenho bons encontros na minha vida. A Costanza, que é uma grande amiga, me ensinou que eu sou uma sapio sexual, ou seja, eu tenho tesão por inteligência.
Muito bom.
E aí essas coisas é que vão habitando a gente, no final das contas a gente é a soma dos nossos encontros. Então, seja o que for que eu falar aqui, já considere como um nós e não como um eu.
Perfeito, muito bom, muito bom.
Então, o que você gostaria de saber,
meu querido? Me conta um pouco exatamente, né, desse teu caminho primeiro, né, principalmente com a parte do mercado publicitário, né? Eu já vou entrar então numa questão aqui mais propriamente dita.
Tá bom.
O mercado publicitário é um mercado que responde muito, que ele requer muito respostas imediatas, né, de curto prazo, né, meio fugaz até, assim, né? E você veio dessa indústria. E aí você, em algum momento, enxergou uma brecha, uma oportunidade de, teoricamente, temas mais profundos, etc. Como é que foi esse momento, né, dessa passagem que você teve e com grande resultado, né, do ponto de vista do mercado publicitário, mas que você enxergou que, teoricamente, a sua alma necessitava, teoricamente, de questões um pouco mais profundas?
Olha, eu vou falar de algumas somas que resultaram nesse ser humano que está aqui na sua frente, tá? A primeira é que quando eu comecei... Primeiro que eu comecei a trabalhar com 15 e aos 22 eu já estava dirigindo. Eu fui diretora muito jovem. Fui uma das primeiras mulheres a dirigir no Brasil. E a época que eu comecei a dirigir foi uma época muito difícil para o cinema nacional. Para você ter uma ideia, assim... Tinham acabado com a Ibrafilme, né? Entidades do passado, e não tinha incentivo para fazer o cinema. O que aconteceu? A indústria do cinema, as pessoas que trabalhavam na indústria começaram a trabalhar no cinema publicitário, que era o único cinema que ainda continuava em atividade, porque a gente fazia com os mesmos equipamentos, era cinema em película, montava em moviola, ou seja, figurinista, diretor de arte, câmera, enfim, eram as mesmas expertises. E aí eu tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar com equipes de cinema de longa-metragem. Então, eu praticamente fui formada pela minha equipe. Fui formada pelas pessoas que me cercavam. Os diretores de fotografia, os diretores de arte, maquiador, figurinista, designers, enfim. Maquinista, eletricista, o pessoal da pesada, eu ficava envolta naquela atmosfera e naquelas histórias do cinema. Todos eles tinham trabalhado com grandes produções, tinham feito Pichote, O Beijo da Mulher-Aranha, tinham feito grandes filmes que até hoje são ícones do cinema nacional. Então, acho que esse foi a primeira coisa que me transformou numa diretora muito mais com a cultura do cinema europeu, do carreira do cinema, essa coisa mais autoral. A segunda coisa é que, como eu fiz filosofia, eu sempre me interesso, quem gosta de filosofia tem uma perguntinha que parece que começa aos 7 anos de idade e não para mais, que é por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, o porquê fez com que, quando eu chegava numa reunião de pré-produção, né, normalmente as agências que contratam as produtoras de cinema para poder fazer os seus comerciais. E um diretor de cinema publicitário, ele é muito mais, vamos dizer, aficionado pela linguagem, pela estética, né? Acho que é por isso até que você fala assim, não, é uma coisa meio fugaz, porque é o invólucro, né, daquela linguagem. E eu, com essa mania de porquê, eu queria sempre saber por que que eles queriam fazer aquela ideia. Então, eu acabava conversando muito com os diretores de marketing das empresas. Eu queria entender por que que ele queria falar com aquele consumidor ou com aquela audiência, por que que aquela ideia queria estar lá, e a minha fissura, vamos dizer assim, era transformar esses conceitos em linguagem cinematográfica. Então, eu pegava ali as palavras-chave do que significava um conceito de marketing e transformava em publicidade. Nem sempre os meus filmes eram os mais premiados, mas eles sempre eram os mais efetivos. Isso acabou me transformando numa diretora de campanhas e não uma diretora de 30 segundos. E acabou me levando para, enfim, várias campanhas internacionais. Eu acabei virando uma diretora internacional muito cedo, que foi quando o mercado começou a virar Latam, né? E aí as empresas como Unilever, como Procter, enfim, as grandes empresas, Nestlé e tal, começaram a ter os seus departamentos como Latam. Eu era alçada como uma diretora que podia dar conta daquele conceito na América Latina toda. O primeiro projeto grande que eu fiz assim, que eu atuei durante mais de 10 anos, foi lançar Dove na América Latina inteira. E aí, naquela época, a Unilever, como eram testemunhais, a Unilever é que escolhia quem eram os diretores por continente. Então, só tinham 5 diretores que podiam trabalhar com essa marca no mundo. Um na Ásia, um na Europa, um nos Estados Unidos e América Latina e tinha os outros países. E eu era a responsável por cuidar de toda, primeiro de sabonete, depois de toda a campanha, na América Latina inteira. Isso acabou fazendo com que eu conhecesse as equipes de filmagem internacional. Então, eu chegava na Argentina, eu tinha minha equipe de filmagem na Argentina, eu chegava no México, que foi um lugar que me ensinou muito, né? Porque a equipe mexicana, com essa coisa deles serem vizinhos dos Estados Unidos, eles são a primeira opção fora do Union, né? Para poder fazer grandes produções. Então, eu trabalhava com equipes que tinham feito Titanic, tinham feito Zorro, e foi aí que eu comecei a trabalhar muito internacionalmente, e aí trabalhei em Nova York, trabalhei em Miami, trabalhei na Itália, enfim. Então, eu literalmente sou a soma dos meus encontros e das equipes que me acolheram.
É interessante essa forma, né, de criação, né, que você está falando, né, de conseguir pegar profundamente, né, o que ele quis e tentar transportar isso aí. Aí você teve uma citação, eu acho que no Woman to Watch, né, que é do meio mensagem, que você fala que você é a pessoa do Root pro Cosmopolita, né, que ele é o que odeia o meio. Né? Me explica um pouco essa...
É que, bom, aí outras peculiaridades, né? Eu nasci em Campinas. A família da minha mãe é de São Paulo, a família do meu pai é de Campinas, mas a família da minha mãe são de fazendeiros do Mato Grosso. Então, eu passei a infância e a adolescência em fazendas bem rústicas no Mato Grosso. Rústicas que eu digo assim, eu e minha irmã, a gente entrava para tirar os morcegos da casa para a gente poder dormir. Eu pedia uma invernada para o meu avô para eu cuidar, então eu sei tocar gado, eu sei deitar bezerro, eu sei amansar cavalo, eu sei fazer umas coisas que não tem serventia na cidade, entendeu? Então tem um lado roots, realmente roots, não é fazenda paulistana do café, era lá Lampião, esquentar água no fogão a lenha para tomar banho e tal. E essa coisa, essa vivência do Pantanal me deu uma poética, vamos dizer, na alma, né? De como é que você encontra nas sutilezas, né, o azul que sai voando numa borboleta, como diz o Manuel de Barros. E eu tenho essa coisa roots muito forte. E do outro lado, eu comecei, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a encontrar no jornalismo, que foi a minha primeira profissão antes de cinema, e depois no cinema, formatos e sistemas muito sofisticados de olhar a vida, a subjetividade e o sujeito. E aí o meio vira, aliás, meio vem da palavra medíocre, né? O meio é sempre o meio do caminho. Uhum. E aí isso acabou ficando cada vez, a gente vai amadurecendo, a gente não muda muito, a gente só vai consolidando de onde a gente veio, né, André?
Exato.
Então eu acabei ficando com essas duas pontas muito fortes. Aí o humano, demasiadamente humano, me interessa muito, e tudo que é muito requintado e sofisticado, não de luxo, mas de elaborado, tudo que é muito bem elaborado sempre me atrai muito também.
E se você olhar, por exemplo, para o cinema europeu e cinema americano, você consegue perceber essa diferença, assim, o quanto que ele valoriza mais esse roots, quer dizer, imagina o europeu tem mais, é mais singelo, é mais bucólico, sei lá, e o americano já é um pouco mais... Como é que você consegue identificar esses dois?
A diferença é quem está na ponta dessa pirâmide. Na Europa, a ponta da pirâmide é do diretor. Nos Estados Unidos, a ponta da pirâmide é do produtor. O que, que significa isso? Um trabalha mais como artesão. O outro trabalha mais como indústria. O negócio dele é fazer 10 longas, um faz sucesso, está ótimo, manteve a produtora andando, os outros 9 tem que se pagar. É um outro raciocínio. Esse raciocínio, ele acaba descendo na pirâmide para tudo. Então, nos Estados Unidos, um assistente de direção vai ser assistente de direção a vida inteira, praticamente. Porque ele vira um profissional como assistente de direção. Um assistente de direção na Europa é um aprendiz de diretor. É outra filosofia de como é que você ensina o ofício, sabe? Um ensina basicamente as caixinhas, né? Estados Unidos é bem caixinha, né? Todas as caixinhas que você pode estar. E na Europa é diferente. Hoje, no Brasil, o cinema publicitário já está mais americanizado, vamos dizer assim. E mesmo a produção, como a gente está virando indústria, essa é uma parte boa, até porque a gente está começando a produzir bastante aqui. Deu essa parada nesses 4 anos, mas graças a Deus estamos retomando. Esse sistema de produção de indústria, que tem a ver com a indústria criativa e tudo isso que você já conversou um pouco aqui no Future Hacker, começa a ficar mais americanizada e menos europeu. Mas eu sou essa velha guarda da Portela, mais artesã, vamos chamar assim.
Perfeito. Você vê assim que, por exemplo, na indústria nacional de cinema, porque assim, sempre a justificativa é um pouco os orçamentos, né, são limitados, etc. Mas você pega, por exemplo, um filme como 11 Homens, Uma Sentença.
Tá.
São filmes assim, que nada praticamente de produção e com uma ideia criativa fabulosa. Você acha que falta um pouco essa criatividade brasileira de produção de filmes, às vezes com baixo orçamento, mas que saem um pouco dos estereótipos, das comédias? Eu sei que o Brasil tem muita comédia, né, até promovido pela Globo Filmes, etc. Mas de filmes assim, um pouco mais elaborados do ponto de vista, assim, existe um pouco essa falta, ou você acredita que essa indústria ela acontece?
Eu acho que daí aqui a gente vai entrar numa coisa de cadeia, André, porque assim, tem esses filmes, porque o cinema brasileiro tem uma herança do cinema europeu muito grande, especialmente do cinema francês. Então você tem essa cinematografia no Brasil. Você tem filmes assim, mas o que acontece? Quando entra uma Globo Filmes como distribuidora, eles têm um poder de distribuição maior do que um cinema, vamos chamar, mais autoral, mais poético, etc. É isso que o Mancini, por exemplo, é tão importante estar atuando, porque ela faz um equilíbrio das expressões culturais do país, para não deixar que só... vamos dizer, o mercado mande, porque o mercado normalmente bota a régua um pouquinho para baixo, e a cultura serve para você criar, né, senso crítico, poder ser um melhor cidadão, então é melhor a gente sempre botar a régua para cima. E a régua para cima são desafios que você tem na sua percepção. Então, os filmes mais autorais e mais poéticos, eles normalmente te desafiam mais como audiência, do que uma comédia fácil que é just entertainment, para você relaxar ali, passou, mas não te nutre. Você não sai dali com nada a mais, né? Você sai, tudo bem, você relaxou, teve sua função. Não tenho nada contra esses filmes, mas são funções diferentes. E nessa hora, o nosso maior problema é a distribuição. Por exemplo, nesses últimos 4 anos, que a cultura foi tão perseguida no país, não preciso entrar em nenhum dilema político, mas a gente teve 91% da nossa produção freada, contingenciada, para você ter uma ideia do tamanho. E a indústria do audiovisual no Brasil, em 2018, ela já era maior que a indústria farmacêutica. Ela já era maior que a indústria de eletrodomésticos no país. Então, me parecia que alguém não sabia fazer conta no governo, entendeu? Porque eles falavam tanto em economia e eles estavam dizimando uma indústria por perseguição. Foi uma indústria inteira que parou por conta disso. O que, que isso fez? Nesses últimos 4 anos, entra um blockbuster dos Estados Unidos, isso está em 98% dos cinemas. Às vezes tinham coisas que só eram Belas Artes, que é o nosso cinema que passava. Porque o André e eu somos, né, la resistance. Vamos dizer assim, é a resistência e é mérito é todo dele, porque quem faz a programação, o responsável por isso, é ele. Eu sou a sócia que chancelo. Então, e a gente foi perdendo, por exemplo, Que Horas Que Ela Volta? Isso foi antes, né, de 2018. Que Horas Ela Volta fez sucesso no mundo inteiro. Que Horas Que Ela Volta é uma comédia, né, tem todas essas características, mas realmente tinha um despertar de algo que você podia pensar, como é que é essa coisa das castas, como é que é essa pessoa que a gente chama de família, mas que fica sempre no fundo da casa, né? Não sei se você assistiu Que Horas Ela Volta, mas é um filme sensacional e fez muito sucesso de bilheteria. Uhum. Por quê? Porque tinha um impulsionamento para que esses filmes pudessem ter uma distribuição mais efetiva. Se você olhar a televisão, por exemplo, quando colocaram a lei que os canais internacionais de cabo tinham que ter pelo menos 3 horas, olha só, 3 horas por semana de conteúdo nacional, só ter feito essa lei fez com que a indústria crescesse muito. E aí você passou a ter programas feitos no Brasil, séries feitas no Brasil, porque esses canais que vinham, vendiam a programação deles de fora inteira, uma Sony, uma Paramount, enfim, vendiam a programação de toda essa indústria lá fora, fomentasse também a indústria local. Netflix, que para falar de uma plataforma agora, se você chega na Europa, por que, que você vê série turca, francesa, espanhola? Porque esses países têm leis que a Netflix não pode distribuir se ela não tiver uma cota que ela deixe para a cultura do país. Que a cultura do país tem espaço na Netflix. Isso até hoje a gente não conseguiu no Brasil, por conta desses últimos 4 anos, onde a cultura era ao contrário. Vamos só fomentar a indústria americana. Então, para colocar peculiaridades que às vezes nem chega para o público, né?
Sim, sim.
Nem chega para as pessoas, do quanto é terrível quando você freia a cultura de um país. É uma estratégia que não é de hoje, é uma estratégia antiga de todo totalitarista. A primeira coisa que ele faz é ir destruindo os museus, destruindo as culturas e tal, para que ele possa implantar dele.
Então, de uma maneira única, né? Assim, né?
De uma maneira única que você só pense nisso.
Fala, existe alguma
possibilidade... E veja, eu não sou... deixa eu me posicionar rápido aqui. Eu sou uma radical centro, tá? Eu não sou de esquerda.
Não, mas não é nem essa questão.
E nem de direita. Eu acho que os dois lados sempre têm coisas interessantes. O lado conservador tem algo que tem ideias que são importantes para segurar a sociedade no seu desenvolvimento. E o liberal é muito importante para levar a sociedade adiante. A sociedade se desenvolve na tensão dessas duas coisas.
Exato.
A tensão abre espaço. Entendeu? A tensão sempre abre espaço. Então, tem coisas que eu aprecio do conservadorismo e tem coisas que eu aprecio do sistema liberal, porque isso faz com que a gente não destrua todo o nosso passado só em prol do futuro, já que estamos aqui no Future Hacker. Qual a importância da gente preservar coisas do passado para poder sustentar o que a gente planta pro futuro.
É perfeito. No nosso caso, o projeto é exatamente... nós vivemos por causa dos curtos-circuitos. E é exatamente isso o nosso propósito. Concordo em gênero e grau, e assim, a gente quer fazer isso com as áreas. Acho que as áreas se falam pouco. Tem pouco choque entre visões de áreas diferentes, que acho que essa é a nossa provocação aqui. E colocando com relação ao lado político, não tem problema, porque eu sou anarquista por natureza, então eu não estou nem para um lado nem para o outro. Então, assim, e aí eu queria fazer, até aproveitando um pouco da questão de anarquismo, né, assim, você acredita que existe alguma forma de autossustentação dessa indústria que não dependa apenas de governo, etc. Por exemplo, o crowdfunding já está na indústria, isso? Quer dizer, o crowdfunding que hoje viabiliza tantos projetos, né, esportes amadores, etc. Existe já isso aí em curso para que assim, essa indústria viva, que não precise, né,
de incentivo,
de normas, que ela consiga ter uma autossobrevivência. De novo, aí eu botando de novo o foco na minha alma anarquista, de que ela tenha, sabe, seja descentralizada e que efetivamente ela consiga sobreviver com as próprias pernas.
Então, vou falar de você como anarquista.
Pode falar.
Bom, o anárquico não quer as instituições, certo?
Exato.
O anárquico quer assim, tira as instituições da frente.
Isso é o que eu quero.
Eu acho que um corpo sem órgãos, vamos chamar assim, né? É muito interessante a ideia e muito sedutora. Eu gosto muito da ideia do anarquismo, mas a gente tem que ter passagens para chegar lá. Para a gente poder chegar lá, esse passo a passo significa primeiro a gente criar algo sistêmico ao redor da sociedade. E o que seria algo sistêmico? Como é que a gente equilibra essas forças? Como é que a gente equilibra forças que vêm das estatais com as forças que vêm do mercado, com as forças que vêm da audiência que está mandando cada vez mais? Né? Não sei se você conhece um pensador que chama Tony Negri.
Não.
Tony Negri é um pensador italiano, enfim, ficou preso muito tempo, foi acusado do assassinato do Aldo Moura, enfim, um pensador bem interessante. O Tony Negri, já 20 anos atrás, numa palestra com a Marilena Chaui, eu tive a oportunidade de ouvi-lo, olha, do que já estava por vir, hein, mais de 20 anos atrás. Ele falava o seguinte, que um conjunto de pessoas que se movimenta como uma massa é o conjunto de pessoas que está sendo comandada por uma ditadura. Um conjunto de pessoas que se movimenta como atrás de uma bandeira, de um ideal, de um... são essas, né, como God Save the Queen, Deus Salve a América e tal. E que a gente estava indo para o conjunto da multidão, onde é o conjunto de singularidades. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? Quanto mais singular, quanto mais você tem posse de quem você é, mais você consegue contribuir para esse todo. Por que eu estou falando do poder da multidão, então? Porque esse é um poder hoje tão forte quanto um poder de mercado e quanto um poder estatal, que antes eram só essas duas coisas. Não vou nem colocar a igreja aqui, tá? Vou tirar a igreja desse parênteses. Mas os poderes da sociedade que comandam. Então, se a gente cria sistemicamente algo que esses poderes vão se equilibrando, aos poucos, cada vez mais, essa multidão vai
estar. Cria essa força.
Cria essa força.
É por isso que
assim, aí os anarquistas vão ter vez.
É por isso que eu acho que assim, existe uma plataforma que eu acredito que o futuro que o blockchain pode sim ser essa ferramenta de dar um poder para as pessoas que, teoricamente, elas têm a sua fortaleza em suas mãos e que elas consigam, em conjunto, ter uma decidir sobre os seus. Então eu não sou anarquista hoje, mas eu acho que eu também, eu vejo pelo caminho.
É.
E eu acho que é um outro tipo de anarquia, não é anarquia ela estereotipada. Não. É uma anarquia do ponto de vista do poder do coletivo.
Exatamente.
E da soma individualidade da singularidade. Concordo de primeiro grau.
Você vai falar, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou sobre, por exemplo, interatividade, né? Como é que é a interatividade no cinema, se a gente já está indo para isso, para uma coisa assim, não é?
Exato, exatamente.
Que é o poder do coletivo tá entrando dentro da expressão cultural, né? Como é que você rompe essa parede, né, que a gente tem aqui entre a câmera e a audiência?
Essa passividade, né?
Essa coisa que seja só uma vitrine, não. E como é que, de repente, a audiência pode estar conversando aqui com a gente, interagindo no meio da nossa conversa. O cinema interativo, a primeira vez que teve cinema interativo foi de um cineasta da Tchecoslováquia. Veja só. Em 1967, foi numa exposição em Montreal, no Canadá, nessas exposições mundiais que você junta tudo, e ele trouxe um cinema interativo. Isso, um filme que eu nunca vi, adoraria ver, que basicamente, cada cena, as audiências recebiam um controle, em 67, recebiam um controle na sala de cinema, e aparecia o desfecho de uma cena, e você podia apertar verde ou podia apertar vermelho. E aí essa cena, o conjunto, quem mais apertasse verde ganhava, ou quem mais apertasse vermelho ganhava, e eles ainda tinham um apresentador no palco que ficava meio apresentador, meio instigando. Olha, vou só botar uns fragmentos do que seria o verde. Vou botar uns fragmentos do que seria uns spoilers do que muito seria bom, o vermelho e tal. Cara, esse filme, por exemplo, antes dele ser só entretenimento, ele era uma crítica social. Porque se você pegar a Tchecoslováquia em 67, ela estava numa ditadura do Tchetchenko. Uma ditadura onde a última coisa que a população tinha era escolha. Ela não podia escolher quem estava no poder, ela não podia escolher onde é que ela trabalhava, ela não podia escolher nada. Então, um cineasta tcheco fazer um filme interativo em 1967 era o despertar para o poder, que significa você escolher. Esse foi o primeiro cinema interativo. E olha o que está acontecendo hoje. Você vai ver só na Netflix, acho que tem, sei lá, uns 20 filmes ou séries interativos. É, para não falar dos games, né? Dos meninos que ficam aqui jogando com os meninos da China e como é que eles vão mudando o jogo. Ou do open source, que vem um programa e você pode ir andando. Ou seja, o poder da multidão que o Tony Negri, que eu tive o privilégio de ouvir ele há 20 anos atrás, está cada vez mais emergindo.
Maravilhoso. Eu adoraria estar numa roda de discussão onde eu falo assim, o final daquele filme que eu escolhi foi esse. Daí o cara falou, foi outro. E a discussão sobre o final. Ia ser maravilhoso. Cada um poder ter um poder de escolher qual o final da história. Né? Tem coisas assim, né? Ou de misturar histórias. Por que não? Eu posso misturar? Por que eu não tenho criatividade de fazer duas histórias que teoricamente podem aparentemente não ter sentido e elas começarem a interagir? Quer dizer, então, eu queria perguntar exatamente essas provocações. Você acredita que a gente está entrando um pouco nessa era ou não?
A gente não só está entrando, como isso traz um poder, vou ecoar um pouco esse filme de 67, tá? A gente traz um poder de reflexão, porque a hora que você vai sentar com o seu amigo para falar, olha, eu escolhi esse final, o outro fala, eu escolhi esse final, vocês vão criar um debate de qual final seria melhor. E a hora que você cria um debate, um diálogo, você vai ter que exercitar sua mente para defender seu ponto de vista, para dizer o porquê daquilo, quando você não é levado de roldão pelas mídias mentirosas. A gente pode entrar nesse capítulo depois, se você quiser. E aí, o exercício da crítica é o que transforma você num cidadão potente. O exercício de como você está empoderado de informações verdadeiras, quando não tem esse tsunami de mentiras e distorções. Porque daí essa é uma outra coisa, né? Que a tecnologia foi tão rápida, a comunicação foi tão mais rápida do que as escolas, por exemplo. Hoje as escolas deveriam ter disciplina de educação midiática para as crianças, para elas saberem o que é verdade e o que é mentira. Como é que você faz uma bibliografia para descobrir se aquilo que chegou no seu WhatsApp não é algo que está te transformando em gado, né? Que está te transformando numa algo que para você só para pagar, porque aquilo mexeu com você, mas você não foi pesquisar se aquilo é verdade ou não. Então, a gente está nesse momento de poeira, de nevoeira, etc., que está movimentando a sociedade para uma mudança muito grande. Eu acho que a gente quase que está na nova
renascença. De quem é responsabilidade, Paula? De quem é responsabilidade? Por exemplo, quando você fala de fake news, vamos supor, né, isso aí que você está falando, para quem é essa responsabilidade? São dos detentores da plataforma ou das pessoas? Assim, quem teoricamente tem mais culpa nesse quesito?
Eu acho que mais que culpa, eu vou ficar com a palavra responsabilidade, tá, perfeito, André? Que acho que você falou uma palavra mais própria para isso. Porque O que, que você faz quando as plataformas, a tecnologia está muito mais rápida do que você dá conta das, dos valores ou das leis que regem isso? Né? Se a gente fosse Pequeno Príncipe, cada um com seu planeta, a gente não ia ter esse problema. Porque cada um ia fazer o que quisesse no seu planeta, estava tudo certo. Mas a gente resolveu ficar tudo num planetinha só, né? Como a gente está todos aglomerados num planetinha só, a gente precisa de algum conjunto de regras ou algum conjunto de valores que a gente acerta entre nós para que a gente possa conviver em harmonia. Basicamente, é isso. Já que não somos integrantes da natureza, né? Porque a natureza vive bem sem a gente. Aliás, às vezes melhor. A gente tem que fazer um conjunto de regras para manter o nosso entorno, para manter as nossas relações, para manter tudo isso. E a comunicação foi muito mais rápida do que esse conjunto de regras. Se a gente olha, por exemplo, as leis e as legislações nos países, elas estão antigas perto da tecnologia. Você tem que correr muito mais rápido. Por que, que a disciplina de direito, por exemplo, a mais importante agora é dos direitos autorais, que estão caindo tudo por terra. Como é que você segura direito autoral? Né? Acho que eu espero que a gente chegue lá na frente num Creative Commons onde tudo seja de todos. Esse seria um... Os meus pares vão brigar comigo, porque agora o cinema vive de direito autoral. Mas assim, a minha utopia... O meu idealismo é que tudo possa ser de todos, né? E que a gente possa trocar e se empoderar.
É, porque assim, uma coisa, um questionamento que eu tenho um pouco assim, né? Quem audita os criadores das regras? Esse é o ponto.
E aí,
né?
nesse então, por exemplo, nesse a mídia, né? é a sociedade num todo.
Por exemplo, então, a mídia que. Vamos supor, teve aquele filme, né? O Dilemas, né, das redes sociais.
Sim, maravilhoso.
Mas, por exemplo, quem audita a veracidade das empresas com o CNPJ? Os veículos, claro, de comunicação? O que tem interesse? Eu trabalhei a minha vida inteira em veículos de comunicação. Então, assim, quem tem uma visão um pouco mais do behind the scenes, sabe que, assim, não é as redes, é tudo. Então, assim, ou se regra tudo ou não se regra nada. Como é que a gente vive numa sociedade assim?
Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo, né? Essa é a verdade. Mas a gente pode ver algumas coisas ao redor do mundo. Por exemplo, a Finlândia. A Finlândia é um país desse tamanho, né? A Finlândia tem uma jornalista que é a Jessica Eichel, que foi uma jovem jornalista que foi quem descobriu os bots russos. E ela começou a fazer matéria sobre isso, escreveu um livro sobre isso, ficou famosa no mundo todo. A Piauí trouxe ela para o Festival de Jornalismo agora, aqui no final do ano e tal. E ela foi perseguida, esses bots que ela denunciou, obviamente, depois transformaram ela em uma pornográfica, enfim, todas aquelas mentiras que você vai jogando ao redor. A Finlândia, eu não sei se você precisa agora, se foi por conta dela, mas a Finlândia é um dos poucos países que já tem educação midiática para as crianças. Então, as crianças já na escola aprendem sobre bibliografia, sobre curadoria da informação, porque uma coisa é você saber de onde vem aquela informação, qual a validade. Daí, escolher qual daquelas informações te abastecem, quais você quer. Então, daí são duas disciplinas que já deviam ter na escola para as crianças, para elas não serem os reféns que são os nossos pais e avós hoje, que entraram na mídia social e foram capturados como de tsunami, né? Delas, a gente, você sabe o que eu estou falando.
Pescados de rede,
nossa,
né?
De rodão, rede. Foram pescados de rodão. Porque não tem uma mediação dessa mídia que toma. Então, sim, respondendo mais objetivamente, isso é algo do governo, isso é algo das escolas, isso é algo dos pais, isso é algo da sociedade inteira. Essa é uma responsabilidade da sociedade inteira por um motivo muito simples. A gente vive em sociedade, a gente vive junto, a gente não está cada um no seu planetinha. Então, é de responsabilidade de todos nós como é que a gente cria um sistema onde possa ser pacificado todos essas loucuras que estão ao nosso redor. A gente está num momento muito interessante do mundo, assim, porque é só nessa hora que o mundo muda, né? Então, todos os processos mais sistêmicos estão nascendo. Você fala muito disso aqui no Future Hacker. Então, todos esses sistemas estão nascendo com muita força porque tem uma necessidade no mundo deles. E quando não tem necessidade, meu querido, ninguém se mexe. Tipo, sabe aquela coisa, tipo, que está ganhando, ninguém mexe? Uhum. Então, quando não tem... Agora, as nossas necessidades estão sendo cada vez mais urgentes. Essa urgência, de um lado, dá um terror, porque você fala, nossa, todos os alicerces estão caindo. De outro lado, é um... Assim, eu fico muitas vezes extasiada com os possíveis que vão se abrindo para a gente.
Vou mudar um pouquinho o assunto agora, Paula, só para falar um pouquinho.
Não sei se está palatável, não, André,
tá,
vai me ajudando.
Não, mas aí... Totalmente palatável, eu também acho. Acho que essas fricções é que é onde borbulha a evolução, né? É onde nasce a evolução, né? Do ponto de vista de... Vou dar agora um pezinho no futuro de inteligência artificial. Então, temos aí, né, vindo o hype aí do chat, GPT, etc. Então, hoje até estava discutindo um pouco sobre isso, né? Assim, teoricamente, porque assim, você tem programadores. Pô, será que eu teria que ter programadores criativos do lado? Quem faz os algoritmos? Quem sabe poderia ter uma evolução, inclusive, né, no resultado das coisas. Você acredita aí, olhando para um futuro, sei lá, próximo, sei lá, 5, 10 anos, assim, você acha que o computador, vamos supor, um chat GPT, caracterizando ele como uma inteligência artificial, poderia estar criando um filme ou criando uma narrativa original?
É, poderia, sim. Já tem, inclusive, programas que fazem roteiros. Que você... Os roteiristas de Hollywood, inclusive, já estão usando programas que você vai lá e ele junta, você bota algumas informações do que tipo de temas você gostaria de desenvolver, ele, e a inteligência artificial hackeia todas as possibilidades e vai te dando esses possíveis. É, e essas são ferramentas maravilhosas pra gente. Mas eu ainda acredito piamente que é só isso que não é capturável matematicamente, que é essa nossa intuição, a nossa sensibilidade que faz com que essa fórmula chegue no mundo final. Isso pode acelerar praticidades? Pode, mas um filme, daí eu vou pegar a última palavra que você falou, que é original, eu acho que vai ter que sempre ter um humano por trás. É, a gente pode ter muitas narrativas. Ah, então agora vamos fazer filme de terror. A máquina vai lá, porque uma inteligência artificial, o que ela trabalha? Ela trabalha com todo o passado, né? Então, ela pega tudo que já foi, mistura e te dá uma nova mistura do mesmo. Agora, para te dar uma mistura do novo, do original, acho que tem algumas faculdades que ainda não estão...
Ainda não foram criadas ainda.
Sei lá se vão criar uma máquina intuitiva, não sei, não tenho esse alcance assim. Para lá, estamos lá na frente, mas mesmo hoje, eu acho que o que está acontecendo é que as nossas habilidades holísticas estão sendo cada vez mais exigidas, né? Então, um velejador vai ter mais chance do que um engenheiro. Sabe, um surfista que sabe qual é a hora que ele tem que parar de remar e levantar na onda, porque ele está sentindo a onda, vai ter mais habilidades do que alguém numa fábrica de parafuso, vamos chamar assim. Porque as habilidades holísticas vão ser cada vez mais exigidas da gente, já que as práticas vão estar sendo resolvidas pela robótica. Já tem fábricas hoje que não usam nada de gente. Então, para que a gente vai servir?
Não concordo. E assim, eu tive até uma entrevista aqui no podcast que foi sobre um educador e que eu acho que as matérias deveriam estar com uma visão mais holística em todas as matérias. Acho que no final deveria ter um desfecho para ver o que é aquilo na engrenagem, né? E fica muito, uma coisa muito, né, particular e falta. Talvez o nosso projeto é exatamente um incentivo a isso, né? A gente começar essa visão mais holística. Paulo, eu queria que você deixasse assim, as considerações finais aqui, para agradecer, assim, uma aula que a gente pudesse ficar aqui 3 horas falando, né? Isso sem vinho, né?
Sem vinho. Eu não sei se eu entrei em todo o roteiro que você fez, André.
Não, já paguei, porque a gente vai navegando, entendeu? Não precisa ter roteiro para falar contigo. Então, assim, queria que você deixasse as considerações finais e agradecer, assim, muito, muito, em nome de toda a audiência e do Future Hacker aqui, a tua participação.
Olha, eu acho que as considerações finais, acho que é um convite realmente aos dilemas que a gente falou um pouco aqui, sabe, André? Primeiro, se as pessoas, para não serem levadas de roldão, se elas tiverem essa perguntinha do porquê por trás, já vai ajudar tanto. se ela recebe aquela, sei lá, aquele zap falando, olha só o que aconteceu, não sei das quantas. Por que será que esse cara está me mandando isso? Mas de onde veio isso? Mas duas camadas abaixo, ela já vai criar reflexão. E acho que a gente está, desculpa, a gente está num momento onde todos nós temos responsabilidade de tudo, né? Então, a nossa, nosso senso crítico está sendo exigido a ser cada vez mais refinado. Você falou dessa coisa de educação, eu adoraria que as escolas tivessem uma disciplina, que eu não sei que nome seria, mas que misturasse curadoria com filosofia. O que, que você seleciona para você e depois que você selecionou, que receita você faz disso, né? Que pensamento você imbrica disso? Se cada um vai ser singular, né? Se cada um é único no mundo, cada um tem que escolher o que te potencializa, que é diferente do meu, do seu, do cara que está na câmera, enfim.
Muito bom, uma disciplina então, transversal, maravilhoso, né? Se pudesse buscar o significado, né,
das exatamente. Coisas.
Minha Paula, obrigado aí, novamente, isso aqui é a tua casa, então fica à vontade aí.
Muito obrigada.
Estamos aí.
E convido você para conhecer os projetos lá que a gente está desenvolvendo na ASA, porque nós somos um núcleo de resistência, a gente quer botar a régua para cima.
Como é que as pessoas te acham, a ASAS, principalmente assim, para elas, tem site? Como é que...
Tem, é o asas.br.com, é invertido mesmo, é BR com, tem Instagram, tem LinkedIn, tem site, tá fácil.
Bem, quem quiser aí, fica convite aí para conhecer essa fera aqui, tá bom? Muito pessoal. Obrigado, obrigado, Paula.
Obrigado, obrigado pela oportunidade.
Até a próxima, obrigado.
Future Hacker. Life. Path. Future.